Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações.
Olá, hipsters! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a cada sexta-feira a gente traz aqui notícias, debates, filosofias, conversas sobre IA, o que está acontecendo no mercado, ferramentas, que vai chegar aqui, já chegou aí, para todo mundo poder usar. Aqui é o Marcos Mendes e tenho aqui hoje comigo o Fabrício Carraro, viajante poliglota direto da Grécia, host do podcast Deve Sem Fronteiras, Program Manager da Alura, autor de IA, autor da newsletter Fora de Controle, que se você não assinou ainda, assine, link na descrição. Tudo bem, Fabrício?
Tudo ótimo, Marcos. Mais uma semana que a gente achou que ia ser tranquila e vai ser o oposto, literalmente, tanto que a gente não vai ter nem entrevista hoje. Vai ser só notícias de tanta coisa que teve.
Muita coisa interessante e útil para vocês. Não saiam daí, como diriam na TV. Sérgio Lopes está por aqui também, CTO da Alura, beleza?
Beleza. E aí, pessoal?
Boa. O Guilherme Silveira, Chief Innovation Officer da Alura, está por aqui também. Tudo bom?
Tudo bem, pessoal.
Boa, vamos lá. A gente vai abrir aqui fazendo uma atualização de uma coisa que chacoalhou o mercado no ano passado e uma semana se resolveu e ninguém mais falou sobre isso. OpenAI, Sam Altman, aquela demissão, o conselho, etc. Nessa última semana, duas notícias grandes e conectadas provavelmente aconteceram, né? A primeira foi de que a OpenAI anunciou as pessoas que estão agora no conselho, membros novos do conselho, são elas, a doutora Sue Desmond-Hellman, que era a CEO da fundação do Bill com a Melinda Gates, Nicole Seligman, que é ex-vice-presidente executiva e conselheira-geral também da Sony, Fidji Simo, que é CEO e presidente do Instacart, e o Sam Altman, com sua volta triunfal ao painel também de editores lá. Ele, claro, é o CEO da OpenAI. Junto disso, saiu o resultado da investigação sobre a demissão do Sam Altman. A OpenAI tinha encomendado lá uma investigação de uma entidade independente, etc. E eles fizeram entrevistas com os membros do painel, funcionários, revisaram mais de 30 mil documentos aí e concluíram que o Sam Altman e o Greg Brockman não fizeram nada de errado, não deveriam ter sido mandados embora, e a frase que eles colocaram lá é: são as pessoas certas para liderar a OpenAI. Eles falaram, sem dar detalhes, que o painel da OpenAI acreditava que ia conseguir mitigar desafios internos de administração, quanto eufemismo, né? Ao demitir o Sam Altman, e que essa decisão não veio de nenhuma preocupação lá com segurança, com a parte da velocidade de desenvolvimento, as finanças da OpenAI também, o que eles falaram para investidores, para clientes, para parceiros de negócios. Então, sem detalhes do porquê, mas com detalhes de que não deveria ter acontecido, basicamente, mas tá aí.
Olha, eu vou aqui, eu tô levantando agora e batendo palmas na frente do meu microfone para Sam Altman. É incrível que esse cara conseguiu, tanto do apoio, mas do marketing positivo que ele conseguiu na internet, meio que todo mundo do lado dele, a empresa, a opinião pública, e voltar triunfalmente aí pro final. Esse cara, eu acho que pelo menos na questão do marketing e de relações, ele deve ser uma pessoa incrível, realmente, né? E aí, o interessante é que ele voltou, né, para esse conselho junto com essas outras pessoas, juntamente com a galera, né, que tinha sido colocada, inclusive o Adam D'Angelo, que estava no conselho anterior, que aparentemente tinha sido uma das pessoas que queria ele fora. Mas continua lá, né, junto com o Brad Taylor, junto com o Larry Summers também, que entraram nesse, entre aspas, novo conselho, depois da saída do antigo, depois da entrada do interino aí, agora tudo em ordem. E não é, isso aqui não é falando que eu amo o Sam Altman ou que eu odeio o Sam Altman, é só uma admiração pela situação mesmo que ocorreu. Esse cara tá com tudo na mão agora.
Eu queria saber como é que foi essa investigação interna, queria saber que documentos foram esses 30 mil documentos que eles pesquisaram, se foi, de repente, 30 mil vídeos do YouTube que eles pesquisaram para poder gerar o resultado. Gostaria muito de perguntar para o CTO.
Se conversaram com o ChatGPT para saber o que ele acha também do Sam Altman. Mas a formação desse novo conselho, ela é interessante, né? Além do pessoal que o Fabrício tinha citado, citou agora há pouquinho, inclusive alguém que já trabalhou lá na parte de finanças do governo americano, etc. Então, tem um olhar sobre o impacto potencial que isso tem nessa esfera. Você vê que eles foram cuidadosos também com as pessoas novas que estão por lá. Então, você tem a ex-CEO, né, da Fundação Bill e Melinda Gates, que sempre trabalhou com questões mais ligadas à sociedade e tipos de assistência para vários aspectos aí que tem uma certa carência. Do outro lado, né, ex-vice-presidente executiva da Sony Corporation, então, que tem a ver, por exemplo, com o mercado de entretenimento, mas ao mesmo tempo tem o mercado de fabricação de hardware e parte audiovisual, né? CEO e presidente do Instacart. Instacart é tipo um iFood, né? E bom, Sam Altman voltando lá, acho que é muito mais simbólico do que prático, porque ele estar no painel ou não, no máximo vai... Quer dizer, ele estava no painel e foi demitido mesmo assim, então nem isso vai impedir que volte a acontecer. Mas ainda assim, parece ser um painel mais diverso do ponto de vista, não só da diversidade que a gente pensa aqui quando fala sobre essa palavra, mas também de segmentos que vão marcar uma presença lá, cada um com uma experiência em um segmento diferente, importante e com impacto social interessante aí. Gostei. Bom, e uma outra coisa também que pintou nessa semana ligada à OpenAI foi uma entrevista da Mira Murati, que ela é diretora de tecnologia, né, da OpenAI. Foi CEO por 12 horas durante toda essa confusão aí com o Sam Altman, mas ela foi conversar com a Jonah Stern, do Wall Street Journal, sobre o Sora, aquela IA de vídeo ultra-realista, super impressionante, que ainda está só em teste, mas que a gente comentou aqui, deixa todo mundo de boca aberta mesmo. E a entrevista, ela falou sobre os planos da OpenAI para tecnologia, parte de sonorização também. Ela falou, ó, não é o plano agora para o Sora, mas estamos trabalhando em som, né? Deixou meio aberto aí, e essas coisas estão meio coladas, né? A Jonah Stern perguntou sobre, tá, isso é super legal, mas e os empregos que isso pode tirar, etc? A Mira Murati falou, ah, veja bem, isso vai complementar a criatividade humana, aquilo que a gente já viu ser discutido, especialmente por empresas que estão fazendo as tecnologias que podem ser, ter um impacto aí no emprego, né? Geralmente eles falam sobre complementar. E o que mais chamou atenção foi uma pergunta que a Jonah Stern fez sobre, tá, vocês usaram vídeos do YouTube? A Mira Murati falou, ah, putz, não sei. Tá, e o Facebook, Instagram? Mira Murati disse, ah, será público? Assim, a gente usou coisas públicas, tá? E o Shutterstock? Vocês têm acordo com o Shutterstock, né? Vocês usaram? Ah, eu não vou falar sobre isso hoje, então ficou meio feio. Na pergunta que eu acho que era a mais óbvia que apareceu numa entrevista dessa, mas ainda assim, não foi exatamente uma resposta convincente. Vocês viram a entrevista? O que vocês acharam?
Eu achei bem interessante também, Marcos. E um ponto interessante também que eu achei relevantíssimo é que ela falou que o Sora é para ser lançado nos próximos meses. Ela usou a palavra meses aí, então a gente pode esperar, né? Talvez entre na nossa aposta, né, do GPT-5, o que vem primeiro, GPT-5 ou o Sora, né? Mas eu tô bem animado e, claro, né, obviamente, eu acho que ela não pode falar sobre isso, né? Foi treinado com coisas não públicas? Mais ou menos, né, provavelmente. Mas, bom, ficamos na expectativa.
Ela nitidamente se esquivou da pergunta porque ela não pode, óbvio, se comprometer legalmente, né? Como disse o Paulo, estava falando comigo, você sabe, é um media training ali pesado para esse nível de pessoas, né?
E fraco, né? Porque se ela se enrolou na resposta, poderia ter sido melhor o media training.
É, mas ela não tinha muito o que falar, entende? Ela não pode falar nem que sim, nem que não. Ela realmente precisava fazer poker face ali e fingir que... Difícil. Às vezes a intenção era justo aquela, né? Só aparecer tontinha ali, acabou, mas não.
Tem um termo bonito no advoquês americano, né? Que diz que é ela, se ela não sabe, ela está livre, né? Tem, né? Diminui o peso da culpa se você não sabe da coisa. Em outros países vai ter outros tipos de formas similares. Então, a única solução dela é essa, né? Ela dizer isso, porque basicamente todo mundo sabe a resposta dessa pergunta, né?
E, ela, inclusive.
É, só que se ela responder que sim ou que não, então, quer dizer, à medida que ela sabe essa resposta, ela só não pode documentar isso, né? O ponto é documentar. Então, ela não documenta, a vida segue. E eu queria responder, por que que eles estão demorando no áudio? Eles estão demorando no áudio porque o YouTube é aberto, mas o Spotify não, você tem que pagar. Por isso que eles estão demorando para gerar áudio.
Deixa eu até ajudar o Gui nessa última resposta dele. Supostamente todo mundo sabe a resposta correta da pergunta.
É, ok. E o que me deixa curioso é saber como é que... Porque assim, ela não poderia responder nem que sim, nem que não, mas isso teria que ter sido parte do treinamento de imprensa. E essa é a resposta que mais tinha que estar na ponta da língua lá. Porque era a primeira, a mais óbvia que perguntar era essa. Mas ainda assim, ela fez o que ela pôde ali na hora. De qualquer forma, vai ter o link para a entrevista aqui. É claro que a gente quer saber o que vocês acharam também. Vocês podem comentar em hipsters.tech no post aqui desse episódio. E falando em áudio, nessa última semana, a Eleven Labs, que a gente tem usado para fazer as dublagens traduzidas das entrevistas com pessoas estrangeiras aqui no Hipsters Fora de Controle, deu acesso a algumas pessoas, eu recebi acesso, não sei se o Fabrício teve a oportunidade de testar também, de geração de efeitos sonoros por meio de prompts. Então, o teste que eu fiz foi o seguinte, ó, gera pra mim o barulho de uma moeda caindo num chão de madeira, num jogo de cara e coroa ali, antes dela ficar flat na mesa, né? E esses aqui foram os áudios que a Eleven Labs gerou.
E o que você acha do resultado, Marcos?
Acho que 3 de 5 funcionam. Teve um que ele se embananou completamente, né? Tem até parece um pouco de água junto, então não deu pra entender exatamente o que aconteceu. Mas é interessante e promissor, né? E mais do que isso, eu percebi fazendo outros testes, que por enquanto são testes, são barulhos bem simples. Teve um que eu falei assim, ó, um restaurante que tá super ocupado fica silencioso quando cai um prato e quebra no chão. Ele não fez nada, fez um barulho tipo... Não saiu, né? Então, tem que ser coisas mais conceitualmente simples, não com esse storytelling todo que eu incluí no pedido, mas o que vocês acharam dessa geração?
Eu acho que finalmente vou ter que parar de baixar vídeos do YouTube com efeitos sonoros quando eu precisar de alguma coisa nesse sentido, para algum podcast, para alguma coisa que eu tenho que fazer, porque era uma coisa bem chata e isso vai ajudar bastante.
Essa parte de biblioteca de sons... chegou a hora dela também ser disruptada, vou usar esse termo que eu acho cretino, mas que faz sentido aqui, por essas IAs, né? Então isso é bem incipiente, assim, dentro da ferramenta mesmo nem tem como você fazer o joinha pra cima ou pra baixo, né? Pra falar que o som tá bom ou não, tá bem num beta inicial, e ele gera essas 5 opções e achei interessante, espero que eles liberem isso pra mais pessoas em breve, pra mais gente poder testar, vocês que estão escutando aqui poderem testar lá no Eleven Labs, mas tá aí a dica, talvez se você tenha recebido também acesso, dá uma espiadinha no e-mail, que eles avisaram por e-mail quem recebeu acesso a isso aí. Agora, uma notícia que chama atenção também, essa tem a ver com o mercado, o segmento, o âmbito político, foi que um candidato democrata nos Estados Unidos usou IA na campanha dele e mesmo sem nunca ter ido para Samoa Americana, ganhou do Biden lá em quantidade de votos e ele usou uma série de ferramentas de IA durante a campanha dele. Gerou textos, gerou e-mails, ele criou um avatar digital dele por meio de uma foto e fez umas gravações de voz dele e etc. E colocou lá, o nome dele é Jason Palmer. Então tinha o Jason Palmer AI no site dele que as pessoas podiam conversar com esse chatbot dele para entender sobre as propostas políticas, a parte de planejamento e etc. da campanha, os ideais dele. E funcionou, ele conseguiu. Ele falou que gastou menos de $5,000 na campanha dele na Samoa Americana e disse, imagina se eu tivesse milhões de dólares... O que eu poderia ter feito em estados que tenham mais relevância ali na contagem de votações, poderia até, de acordo com ele, né, ficado mais de igual para igual aí com o Biden, que levou recentemente a indicação aí para reeleição dele nos Estados Unidos.
Se ele tivesse milhões de dólares, ele faria lobby para banir a IA e manteria o status quo ali, enfim... Enquanto isso, tudo isso que ele fez aqui no Brasil é completamente proibido, de acordo com a última lei, aí, sei lá, regra do TSE para as eleições desse ano, né? Você não pode fazer um chatbot, não pode, ponto. Não pode fazer vídeo gerado por IA e é isso aí. E você fala, por quê, né?
O que o TSE definiu foi que para usar IA... Os conteúdos gerados por IA vão ter que ser rotulados como conteúdo sintético multimídia. Então, bom, as partes foto, vídeo, etc. E a parte de chatbots, ela ficou um pouco dúbia, eu acho. Acho que existem alguns jeitos de contornar isso aí, porque assim, não vai ser possível simular que a conversa esteja sendo travada com um candidato ou outra pessoa real. Meu entendimento é, se eu disser que isso aqui é uma IA... Eu posso já usar o chatbot, que foi o que o Jason Palmer fez no site, tá lá. Tinha até tinha que colocar um tiquezinho. Eu entendo que estou usando um chatbot com uma pessoa que não é de verdade, mas que finge que é... Finge não, né? Mas entenderam. Mas que tá simulando uma conversa real e que isso aqui é um beta para conteúdo informativo e recreativo, sei lá.
É, como qualquer coisa da lei, a gente não sabe, né? Eu li com os olhos mais negativos. Pra mim, eles proibiram o chatbot. Assim como o deepfake. Eles falam, não pode deepfake.
Uhum.
Tem uma... Deepfake é isso, é você criar a cara da pessoa, né? Agora, quando é a própria pessoa e eu botar o label, pode? Então é meio dúbio. Uma hora que ele ele fala, ah, ponha o label que tudo bem. Mas se você fizer deepfake, não. Inclusive, é bem assim, deepfake não é aceitável em nenhum cenário. Então eu não sei se pode ou não pode. É basicamente isso.
É meio bobo, né? O deepfake não poder em nenhum cenário. Eu entendo não poder se for sobre um adversário.
É, você não pode fazer fake news, mas isso não pode, independente de IA, né?
É, se for eu, Fabrício Carvalho, vou concorrer a vereador de Santo André, se eu quiser fazer um deepfake meu pra ganhar tempo, entre aspas, vários deepfakes, porque eu não poderia, né? Parece meio bobo.
Mas não sei, também vamos descobrir na prática como vai ser. As eleições do Brasil são, vão ser divertidas, né?
Sim, sim, sim.
Porque não pode no TSE, né? Agora a galera no Zap, meu amigo...
É, essa é uma distinção importante mesmo, né? E eles falaram com tanta... de uma forma tão assertiva que o deepfake é vedado... A vedação do deepfake é absoluta. Não tá falando sobre isso pros chatbots, então por isso que eu tô pensando que talvez exista um jeito de contornar aí. E, no, assim, mesmo que a pessoa tenha autorizado o uso, isso tá vedado. E é justamente por isso, né? Na hora que você cria o chatbot do candidato, você automaticamente cria a possibilidade de fazer o chatbot do candidato do outro partido e que isso seja usado de um jeito errado, seja feito mau uso, etc. Então, vai ser interessante ver não só a reação a isso, mas as formas que os candidatos vão tentar mesmo, tentar contornar essas restrições e, mais importante do que isso, isso vai ser, claro, um teste para as eleições presidenciais que vão acontecer daqui a um tempo mais uma vez, né? Esse ano a gente está nos 3 minutos do primeiro tempo da IA, desse tipo de coisa, né? Como é que vai ser daqui a 2, 3, 4 anos? Aí sim, vai ser bem interessante ver como é que esse mercado, tanto das IAs quanto o legislativo, vai evoluir, né?
É, com certeza. E puxando uma outra notícia dessa semana sobre eleições e tudo mais, a gente viu que a Google falou publicamente que eles não vão deixar os modelos Gemini falarem sobre temas de eleições em países que vão ter eleição naquele ano, né? Então é a velha história do, ó, eu vou tirar o meu da reta, porque se for dar algum problema, né? Como poderia muito facilmente dar, a gente já viu problemas de, por exemplo, WhatsApp e Telegram serem bloqueados no país inteiro por uma assinatura de uma pessoa, né? Então, nesse caso, o Google viu, isso vai acontecer, isso pode acontecer, então eu vou tirar o meu da reta, já colocar ali uma restrição na hora de você for fazer realmente a pergunta, o chatbot provavelmente vai responder, olha, este ano tem eleições nesse país e tal, então não posso falar sobre esse tema, ou algo nesse sentido ali. Eu imagino que em países onde não vão ter eleições naquele ano, isso não seja uma restrição a priori, né? Pelo menos eles não deram nenhuma indicação nesse sentido. Mas é interessante ver como eles não estão querendo entrar nessa briga, o que honestamente eu acho uma decisão inteligente da parte deles, porque seria muito fácil eles tomarem uma nas costas por causa disso.
É, na verdade, ele seria uma forma também alternativa para eles, e se alguém algum dia perguntar para eles se geraram conteúdo para eleição, eles falarem, não sei. Essa também é uma outra alternativa. Só para fazer o parênteses aqui, Fabrício, você comentou de que a gente não sabe a resposta verdadeira da pergunta, mas a pergunta é, se eu perguntar para alguém de nós aqui, você já matou uma pessoa? Se você sabe que você não matou uma pessoa, você fala que não, certo? Porque você não vai falar, não sei. Então, ou você sabe e fala, não sei, ou você não sabe, ou você sabe e está escondendo. Só tem essas opções, certo? Então, realmente, a conclusão é, ou ela sabe e está escondendo, ou ela não sabe. Qual a chance dessa pessoa não saber? Né? É o que o pessoal fala, ah, se ela não souber, ela é incompetente. Não é, ela é justamente competente se ela não souber, porque daí ela não incrimina a própria empresa, nesse caso muito específico. Então, acho assim, é tudo indica que é, né? Ou ela está não incriminando a própria empresa, ou ela não sabe, e que seria uma coisa absurda uma pessoa nesse cargo ser mantida dessa forma, não sei o que, não sei o que, porque vai estar assumindo um risco absurdo para a empresa sem nem saber desse risco. Quer dizer, né, é muito nítida a resposta, me parece.
Isso é um xiste, Gui. Relaxa.
É, sobre esse caso do Google, é a resposta, é a solução certíssima para esse problema nesse momento, daqui a 2, 4 anos de novo, né? A gente sabe que isso vai evoluir e ajudar. E o que ele diz é o seguinte, me perguntou sobre candidato político, cara, eu não vou te responder, mas faz o seguinte, pesquisa no Google. Por quê? Porque lá eles passaram os últimos 20 anos desenvolvendo um sistema que funciona, na maioria das vezes, para separar joio do trigo, sites confiáveis de sites não confiáveis, qualidade de informação versus informação sem qualidade. No caso do modelo, tá tudo junto, é tudo o mesmo balde. Né? Ele não tem como diferenciar, essa informação é boa, essa é ruim, tá tudo lá, né? Então, ao não ter esse tipo de controle de onde ele vai tirar informações para poder gerar, faz sentido, nesse momento, isso não acontecer e só mostra como os buscadores legado, vou chamar aqui os tradicionais, são bons em fazer o que os LLMs não são bons ainda em fazer, que é justamente entender quais são as informações úteis, o mais confiáveis possível, que der, né, para ser de acordo com os preceitos lá de cada plataforma, para entregar. Então, acho que isso reforça não só o poder da busca tradicional neste caso, como também é interessante ver esse compromisso de... Não compromisso exatamente, eles estão tentando não dar um tiro no próprio pé, mas que bom, né? Liderar pelo exemplo, às vezes, é não fazer nada também. Assim como eles tiveram que tirar do ar os geradores de imagem lá deles, né? Porque estavam fazendo aquelas imagens diversas quando não cabia historicamente, conceitualmente, você trazer diversidade ali. Mas eu achei interessante pela... Finalmente mostrando um pouco de parcimônia, combatendo a pressa de lançar tudo o mais rápido possível, só para falar eu também no mercado que já está agitado o suficiente. Né? Bom, e finalizando o segmento política aqui dessa semana, o Parlamento Europeu aprovou o Artificial Intelligence Act, que tem uma série de regras de segurança, de transparência, de responsabilidade e estabelece direitos fundamentais ali do mercado de inteligência artificial em relação com o público. E, de acordo com eles também, ao mesmo tempo que fomenta a inovação, nem que seja por restrições, que é um assunto interessante que eu acho que a gente pode explorar aqui, né? Então, de um modo básico, eles baniram coisas do tipo coleta de dados por câmeras de circuito de TV fechado de segurança para que isso seja usado para treinar modelos de reconhecimento facial e etc. Esse é um assunto que desde sempre é super espinhoso, né? E aparentemente ele vai seguir assim. No caso de uso de IA por departamentos investigativos, então a polícia, coisa assim. Isso só pode ser feito com autorização judicial e ainda assim com diversas restrições do tempo de uso dessas IAs, né, o intervalo que vai poder usar cada vez, região também que isso vai poder ser usado, existe uma série de restrições aí para tentar impedir um abuso ou mau uso. E do lado dos cidadãos, coisas interessantes, do tipo assim, eu que tiver sofrido, entre aspas, uma decisão que tenha ficado a cargo da IA. Isso por parte de empresas, né? Eu posso bater na porta da empresa e falar, tá, por que que a sua IA decidiu assim a meu respeito, né? Qual foi o processo que a IA tomou para tomar essa decisão? O que a gente sabe aqui que é um problema difícil de você responder, né? Mas ainda assim isso está legislado e eles também, especificamente quando isso afetar os direitos do cliente, do usuário e coisa assim, e todas as empresas que tiverem sistemas de IA vão ter que publicar de tempos em tempos, ou quando for solicitado, relatórios de transparência que detalhem, por exemplo, o que foi usado no modelo, qual foi o processo, o tamanho da base de treinamento, e etc. E também prestar contas em relação à evolução e tratamento desses modelos internamente, conforme eles forem evoluindo.
Vai ter que falar a fonte dos dados?
Teoricamente.
Eu usar Sorá na Europa, então... E alguém me fizer uma perguntinha bacana, vou ter que responder?
Aparentemente sim.
Olha só, hein?
Será que é se você usar na Europa, se ela ficar disponível na Europa, ou se ela for uma empresa com base na Europa que vai fazer isso?
O que deve ser é o seguinte, para você poder operar na Europa, você vai ter que ter uma base lá que possa responder legalmente por essas perguntas, mesmo que você seja uma empresa estrangeira, como tem acontecido com outros tipos de legislação que envolvem sociedade, política, investigação e responsabilidade.
É o mais interessante. Eu achei curioso que foi quase unânima essa votação, né, do Parlamento Europeu. Quase todos os parlamentares lá votaram que sim para passar. Ela ainda não está valendo, ela vai ser ainda ratificada em maio, aparentemente, essa legislação. Eles falam, né, segundo políticos, que foi uma coisa para legalizar, né, para restringir o mínimo possível, ainda dando espaço para treinamentos, para crescimento nessa área. Eu fico, como sempre, com a mesma preocupação do Sérgio, que eu vou até falar, brilha Sérgio depois aqui, falando sobre isso, que é de realmente você atrasar muito a Europa, enquanto a isso, né, Mistral, a Aleph da Alemanha e tudo mais, nessa questão de modelos de IA. Então a gente vai ver o mundo florescendo, lugares que tem menos aí como Estados Unidos, China, Emirados, Austrália, seja lá onde for, e a Europa ficando muito para trás nesse quesito. Não sei se vai ser o caso, tá? É só uma preocupação que o Sérgio já levantou, eu já levantei aqui em episódios passados, a gente vai ter que ver como isso vai ser aplicado na prática. A priori, a restrição mais boba de todas essas que eu achei foi a de proibição de reconhecimento facial em público. Eu não sei como isso vai ser aplicado, tá? Mas é uma coisa que a gente vê em lugares, por exemplo, no estádio do Allianz Parque, do Palmeiras, e eles reconhecem quem é sócio-torcedor para entrar. É um reconhecimento facial ali que usa modelos de IA, né, de machine learning, para reconhecer e aí ver se a pessoa vai entrar ou não. É um uso, vamos dizer, benigno, né, bem tranquilo ali, que não tem nada de mal. Se for na questão de como esses modelos vão ser treinados, seria uma outra coisa, né? Discriminações, de vieses, isso aí é uma outra questão totalmente diferente. Mas de não poder usar nesses lugares públicos, entre aspas, né? Aí também tem outra questão. O estádio, ele é um lugar público, é um lugar privado de acesso público, como é que ele vai entrar nessa legislação também, né? Tem várias coisas envolvidas aí. Sobre a questão policial, eu acho interessante, né? Só com mandado, se ser possível, acho bem correto, né, bem coerente, mas, novamente, né, questões judiciais, nós não somos especialistas nisso, e também a gente vai ter que ver como isso vai ser aplicado na prática e não só no papel. Mas acaba entrando naquele papo do Sérgio, né, que são pessoas, majoritariamente, que não entendem de tecnologia, discutindo de legislações que vai afetar, sei lá, 27 países, quantos da União Europeia. Agora vai, brilha, Sérgio.
Não, para ser bem honesto, eu achei que podia ser pior, viu? Porque as conversas que a gente estava ouvindo da Europa estavam no nível, assim, podia bloquear é tudo, né? Eu não sei se eles fizeram esse jogo mental com a gente, né? Tipo, exagera nas repercussões, que a hora que sair a lei mesmo, ninguém vai criticar tanto. Mas assim, é um fato de que eles botaram um monte de regrinhas, não sei se cedo demais, né? Mas enfim, então tem essa questão de quanto que eles vão ficar para trás, o quanto que isso vai travar, o quanto que isso vai atrapalhar mesmo. Eu tava vendo uns detalhes, por exemplo, que assim, tem algumas coisas que eles colocam numa categoria de alto risco, né? Que não é proibido, mas é altamente regulado, o que eu não entendo também direito o que significa. Acho que você vai precisar de uma permissão, algo assim, né? Mas eles colocam coisas como, por exemplo, você fazer scoring,
ranqueamento.
Você fazer análise de provas em educação, assim. Então, você tem um aluno que fez uma prova e você usar IA para isso. Isso aí tá numa categoria de alto risco, por exemplo. Ou você fazer um software de scanning e ranqueamento também de currículos para RH. Eu entendo a questão, eles querem evitar vieses, etc, etc. Mas, cara, é o tipo de coisa que, imagina, você precisa de uma licença para fazer um bot educacional, um bot de RH ou coisas assim. Sendo que, assim, se for um humano fazendo ranqueamento de currículos, não precisa de licença, entende? Os vieses já estão lá, então parece que a IA está tudo meio exacerbado, né? Tudo assim, meu Deus, o que a IA vai fazer caso ela analise o currículo? Ela vai acertar e errar, como qualquer um. Mas então, algumas coisas meio exageradinhas, eu acho. Vamos ver, cenas dos próximos capítulos, né? Como que isso vai travar ou não o mercado europeu. O fato é que a maior parte do mundo não vai travar nesse nível. E aí a gente vai começar a descobrir na prática o que vai acontecer a seguir, né?
E você, ouvinte, se você conhecer alguém que conhece alguém que está lá no Parlamento Europeu, algum português, talvez, ou algum brasileiro assessor, manda recomendação para a gente lá no podcast, o link do nosso contato está lá na descrição, nosso formulário de sugestões também na descrição desse episódio, lá em hipsters.tech, porque nos interessa bastante bater um papo, né, ter uma conversa, uma entrevista com uma dessas pessoas.
É um ponto difícil, né, porque a visão é de que isso vai influenciar a vida de muitas pessoas, pode destruir a vida de muitas pessoas. Então, se pode destruir a vida de muitas pessoas, a gente vai tentar regular, porque o uso é em massa, né, você vai aplicar em massa agora isso. Mas como o Sérgio falou, né, então o viés está sendo aplicado já e vai continuar sendo aplicado, pelo menos para esse caso, por exemplo, educacional, né. Então, é difícil, né, realmente é difícil. No passado, a gente já teve cenários de leis europeias que foram criadas e que as empresas inventaram um jeito de burlar e a vida seguiu, né? E seguiu mesmo. Por outro lado, teve leis que realmente teve empresas que inicialmente falaram, olha, não vou mais servir o meu produto na Europa, ponto, né? Então, não sei qual vai ser o caminho também.
Aqui entra um pouco daquela brincadeira que eu falo de eufemismos, né? Eles não estão colocando restrições, estão promovendo inovação, né? Resolvam o problema da restrição e aí vocês inovaram, veja só, né? E a gente conversou já faz um tempo, foi no episódio 30 aqui do podcast, com o Axel Brando, que trabalha lá na Europa, no Centro de Supercomputação de Barcelona, e ele falou sobre isso, que já estava sentindo os efeitos de você ter um ambiente super restritivo, enquanto os outros lugares do mundo não têm e estão acelerando, né? Então eles têm uma gravidade um pouco maior ali para conseguir ter essa velocidade de escape e fazer as coisas de igual para igual com os outros lugares, então isso sim é uma preocupação. Sobre reconhecimento facial, o Fabrício comentando agora me lembrou de uma coisa que aconteceu lá no Madison Square Garden em Nova York faz uns 6 meses. Assim, é um lugar de eventos e um grupo de advogados estava processando esse lugar de eventos, está representando lá os clientes deles, né? E os advogados foram um dia num show no Madison Square Garden, o sistema de reconhecimento facial identificou que eram esses advogados, eles foram proibidos de entrar. Só porque eles estão processando o lugar falou, não, volta pra casa, vem no DVD, aqui você não entra. Então, é claro que esse é um caso óbvio de abuso, né, que não deveria ter acontecido. E o que pega nesse caso, em todos eles, na verdade, parte do currículo, reconhecimento facial, é sim viés, racismo, etc. A gente já viu muita identificação, falso positivo, geralmente para cidadãos negros, etc. Então, isso acontece. E em todos eles dá para ver. A preocupação é você ter um sistema automatizado que funcione em larga escala e que pode ter um viés que passe um tempo sem ser detectado. Então, você rejeitar currículos de pessoas de um certo perfil, e se você tem uma pessoa fazendo isso, o estrago que ela pode fazer é menor do que você ter um sistema automatizado que faça isso silenciosamente, não detectado por muito tempo. Então, eu entendo a preocupação, apesar de achar que existem outras formas de você lidar com isso, que não seja cortar pela raiz até que você comprove que está 100% seguro, porque se depender disso, estaríamos até hoje fazendo fogo com pedrinha, porque, né, não existe exatamente nada muito seguro além disso. Então, dá para entender as iniciativas e é o que eu acho que vai acontecer. É que conforme a relação das empresas com o governo for maturando também, quando o assunto é IA, o próprio governo vai passar a ter mais substrato para entender quais são as limitações e quais são as proibições que atrapalham até resolver a limitação, né? Porque você precisa de um pouco de escala, de um pouco de uso para conseguir resolver isso. Resolver só in-house nem sempre é o método mais eficaz, mais rápido de fazer isso. E a parte de investimento, né? Você com tanta restrição assim, você começa a desincentivar investimento por lá. E isso é uma coisa que, conforme o tempo for passando, acho que eles vão acabar notando também, sentindo na pele e pressionando ali o governo, os órgãos regulatórios, para aliviar um pouquinho, senão a própria estrutura vai fazer com que eles fiquem para trás, né? Muito bem, segmento político aqui do episódio passado, acho que conseguimos sobreviver.
Geralmente é a previsão do tempo no meio, entre
o... Tá calor pra caramba a previsão do tempo. Mas dessa semana, a gente falou semana passada sobre o Cloud 3, ou na retrasada, já no, o tempo é um grande círculo ininterrupto, como diria em True Detective, mas a Cloud 3 lançou 3 modelos, né, que é o Haiku... Tem o intermediário, que assim como o Sérgio, eu tô com problema para lembrar, mas o terceiro é o Opus, né? Então...
Sonnet,
muito bem. Muito obrigado. E agora, o Opus, que é o maior deles, ficou disponível pro Poll, que é a ferramenta favorita do Sérgio de acesso a múltiplos LLMs, né? E ao mesmo tempo, lá dentro do Cloud, a Anthropic liberou a API do Haiku, que é o modelo menor, e também o acesso direto a ele para quem assina o Cloud Pro.
Ó, eu brinquei com o Haiku essa semana na API... E fiquei bastante impressionado. É, o Haiku, lembra, é aquele modelo mais barato da família do Cloud 3. Ele é uma ordem de magnitude a menos do que o GPT 3.5 com relação a preço. Então, eu estava esperando bem pouco. Falei, deve ser... Cara, ele é melhor que o 3.5 nos meus testes, tá? A gente estava, inclusive, testando alguns use cases da Luri aqui, da Alura e tal. Que hoje usa o modelo do GPT 3.5, e assim, resultados bem, bem bacanas mesmo. Aí tem a janela de contexto de 200 mil tokens, bem mais rápido, trabalha com multimodal, bem impressionante. O português é uma das línguas nativas da família Cloud 3, então das 10 línguas ali que eles dão foco, o português é uma delas, e você vê isso bem, que ele é um modelo que realmente responde muito bem em português, diferente, por exemplo, do Mistral, do próprio Llama, que o português ainda às vezes dá uma escorregada. Então fiquei bem animado, viu? Brinquei mais com os modelos maiores também, o Opus, por exemplo. O Opus é incrível, tá bom? É incrível, mas é uma facada no peito, assim, de caro, pra você usar na API. Ele é mais caro que o GPT-4. Então, assim, pros meus use cases aqui, não tô tão empolgado, porque eu hoje trabalho mais em coisas onde eu preciso de escala, não são para tarefas pontuais, ok? Mas eu fui fazer uma tarefa, até junto com o Fabrício aí um dia, o Fabrício mandou um promptzão que ele tava brincando no Gemini, eu joguei lá no Opus, tipo, um enter custou R$3, sabe? Assim, que ok para você fazer uma tarefa importante e tal, mas eu não consigo colocar isso num produto de verdade. Então, me empolguei, mas não empolguei tanto com o Opus por causa disso. Porque ainda me parece que é o futuro modelo barato, sabe? Daqui 2 anos ele vai ser barato, na hora que tiver o Cloud 4, 5, sei lá o quê. Mas o Haiku eu achei bem legal por causa disso. Parece ser bem promissor pro tamanho dele.
É sobre essa tarefa aí que o Sérgio comentou que a gente fez juntos, eu testei ela, era para pegar vários screenshots de uma página que a gente queria refazer aqui internamente na Alura, e era bem grande, na verdade, né? Eram 12 screenshots e tudo mais, a gente limitou, vamos fazer os primeiros 5, ver o que dá, e aí eu testei isso tanto no GPT-4, lá usando o Vision, quanto no Opus, no Claude Opus, também no Claude Sonnet, e no Google Gemini, ainda no 1.0, acho que a gente testou no 1.5 também, né, Sérgio? Aparentemente, o resultado melhor foi dos Clouds, né? Tanto do Claude Opus, o Claude Sonnet também deu um resultado bem bacana, o Gemini 1.5 Pro também foi um resultado legalzinho, assim, aceitável. O piorzinho foi o GPT-4, incrivelmente, né, ou não. A gente tem reclamado, né, que ele anda mais preguiçoso ultimamente, e no meu caso isso é verdade, tá? Ele tá... Quando você pede para ele fazer código, ele, não, completa isso daqui, eu posso te dar o esqueleto, mas você completa o resto, beleza? Então, não sei se é bug ou se é feature, né, novamente, se eles estão fazendo, ou se é o mês de março, ele não trabalha tão bem, como também foi o caso, né, no mês de novembro, eu acho, né, que ele não estava trabalhando tão bem. Mas, enfim, e falando sobre o Haiku, a interessante foi que, segundo os benchmarks que eles divulgaram, né, a Anthropic, ele se mostrou melhor que o GPT 3.5 e também melhor que o Gemini 1.0 Pro. Né, ele comparando, ele não é para comparar com o Gemini Ultra, talvez não com o 1.5 também Pro, e também não é para comparar com o GPT-4, mas bate nesses, né, modelos menores, né, os modelos antigos, vamos dizer assim, tanto da OpenAI quanto do Google, e ele diz que é 3 vezes mais rápido do que qualquer um desses modelos, que eles já são rápidos, né, a gente vê que eles são rápidos, e ele consegue processar ali 21 mil tokens, né, que dá equivalente a 30 páginas escritas em 1 segundo. Por segundo, né? Então é bem impressionante mesmo.
Achei rápido mesmo, viu? Achei bem rápido. Tô bem empolgado mesmo para testar em produtos reais aqui que a gente está desenvolvendo na Alura, porque parece bem promissor. E aquilo, né? Quanto mais barato vai ficando, mais use cases ele vai destravando para as pessoas em produtos e tal, né? Achei isso muito legal. Tem um modelo novo que saiu também essa semana, que não... Esse, coitado, né? O pessoal da Anthropic, da OpenAI e do Google rouba todas as notícias, as manchetes, mas saiu o modelo novo da Cohere. A Cohere é uma das primeiras dessa era aí de Generative AI lá de trás também, mas que ficava meio atropelada pela OpenAI, pela Anthropic e tal, mas eles lançaram um novo, tem até um nome curioso, chama Command R, sei lá, é tipo um nome de atalho, assim, que é um modelo interessante. Eles não falam que vão ser nível GPT e tal, mas por que que eu tô trazendo esses caras? Porque a Cohere é muito enterprise, e um use case muito claro para enterprise é o que o pessoal chama de RAG, né, que é aquele sistema onde você precisa que o seu LLM plugue em documentos da sua empresa, em knowledge bases que você já tenha, e consiga extrair pedaços desse conteúdo para formular a resposta final, né? E aí é bem curioso, por que eu estou trazendo? Porque a Cohere esse modelo deles é bem focado para esse caso, então para o pessoal que desenvolve esse tipo de coisa, acho que vale dar uma olhada, tá? É novo, saiu essa semana, tem uns benchmarks bacanas. Mas não só eles, tá? Eu acho que hoje a Cohere, o Gemini 1.5 e a família Cloud 3 são os que estão mais brilhando nesses use cases de, que o pessoal chama de retrieval, né? De conseguir pegar conteúdo de outras fontes e montar uma argumentação, entre aspas, ali na hora de dar a resposta sem muita alucinação. Realmente me parece que o GPT, e eu incluo aí o GPT-4, está ficando um pouco para trás nesse tipo de atividade, sabia? O GPT-4 vira e mexe, se perde com janela de contexto muito grande, se perde ao pegar pedaços de conteúdo diversos para formar algo e tal. E realmente era algo, acho que a gente já tinha comentado do Gemini 1.5, por exemplo, que o Gemini a gente testou com 300, 400 mil tokens, era impressionante a habilidade dele de conseguir ser extremamente preciso em pedaços dentro desses 400 mil tokens. E aí tem esses outros dois que eu acho que vale olhar, deixo de dica aqui pro nosso ouvinte. O da Cohere tem uma vantagem bem grande porque eles têm um preço muito barato também. Então eles têm janela de token boa com altíssimo nível de retrieval, com um preço bacana, sabe? Algo que é difícil de fazer hoje com o GPT 3.5, sinto na pele isso aí todo dia.
Ah, e ainda nesse tema aí dos modelos mais antigos, não é nada de novo, mas a gente ganhou acesso essa semana, né? Eu, o Marcos e o Guilherme, ao Gemini Pro 1.5, finalmente, pudemos brincar um pouquinho mais com essa ferramenta. O Sérgio já tinha, acho que desde semana passada, retrasada, né? Mas uma das brincadeiras que eu fiz, eu achei bem curioso, bem impressionante, foi com vídeos. Eu subi dois vídeos lá, um que eu estava subindo uma escadaria no meio de uma cidade, que é uma cidade chamada Kotor, em Montenegro, e eu tava subindo a escadaria, e é um vídeo meu, tipo, falando, ó, tô cansado aqui, né, como se fosse um Instagram Story, mais ou menos, assim, né, e você vê só eu subindo a escadaria e pouquíssimas coisas no fundo. E eu mandei pra ele lá, subi, falei, onde que foi tirado esse vídeo, né? Onde foi filmado? Ele falou, esse vídeo foi filmado na cidade de Kotor, em Montenegro. É, como que você sabe disso? Ah, essa escadaria é bem clássica, enfim, deu as resoluções lá, que é uma coisa que a gente já via, né, no GPT-4 Vision, de adivinhar lugares, a gente já tinha falado bastante sobre isso, mas o outro que me impressionou até mais foi um vídeo que eu mandei do meu casamento, que foi, ele se realizou em Moscou, na Rússia, em 2010, e eu tô lá, né, tá eu, a minha ex-mulher, mas é dentro do cartório, lá em Moscou, né, então não tem nada, não tem uma bandeira da Rússia, não tem nada, tem pessoas, né, eu assinando o papel lá, minha ex-mulher também, uma juíza de paz do lado e umas pessoas no fundo, é só isso, é um vídeo bem simples, eu publiquei lá no meu Twitter também, para vocês poderem ver. Eu perguntei, o que é esse vídeo? Ele falou, ah, esse vídeo tem um casal jovem se casando, né, assinando, e tem uma juíza de paz na frente deles e tudo mais. Eu falei, tente adivinhar aonde foi filmado esse vídeo. Olha, baseado na estrutura, baseado nas roupas das pessoas, baseado nas pessoas em si, né, no fenótipo delas, eu acredito que esse vídeo tenha sido filmado ou na Ucrânia ou na Rússia. E eu fiquei bem chocado com essa informação, porque poderia ser qualquer lugar, poderia ser, sei lá, na Escandinávia, né? Talvez ele viu que tinha muitas pessoas brancas e louras, poderia falar que foi na Suécia, na Noruega, mas ele falou especificamente Ucrânia ou Rússia, e foi realmente em Moscou, né? Então fiquei bem chocado. Se vocês quiserem ver esse vídeo, esse resultado, está lá no meu Twitter. E o Marcos vai deixar o link também na descrição aqui desse episódio.
Bom, a gente vai seguir testando o Gemini 1,5 Pro. Acho que ele é bem promissor. Tô vendo que vocês, especialmente aqui... Vocês, digo, o Fabrício, o Sérgio e o Guilherme estão bem empolgados, usando bastante. Tô dando uma arranhada nele também. Mas uma coisa que eu vi que chama a atenção de vocês, que eu acho que vocês mexeram ainda, mas que estão empolgados também, é o Devin, que eu definiria como um chat GPT misturado com agente de programação? É algo assim?
Ele se define de outro jeito. Ele fala que ele é o programador do futuro.
Ah, primeiro programador IA.
Programador IA. Você entra no site dele, não é assim. Assine Dev, é assim, contrate Dev para a sua empresa, para trabalhar na sua empresa. Esse é o wording deles, assim, acho incrível. Mas é um agente baseado em GPT-4, parece, que desenvolve aplicações, né, um software engineer via IA, né? E aí a gente já viu vários desses tipos ao longo dos últimos meses, né? Tá todo mundo tentando achar esse caminho. Mas é basicamente você dar uma instrução do que você quer que seja construído um código, e o output é um programa funcional, inclusive deployado já, rodando ali numa VM deles, né? Qual que é o pulo do gato aqui? Eles fizeram uma interface super, super refinada mesmo, integrando vários steps e várias ferramentas. Então, ele tem uma IDE, ele tem um mini browser, ele tem um console, ele tem uma área de reasoning, né, de planejamento. E aí, a partir da tarefa inicial que você dá, ele monta um plano de ação, aí ele vai no console, executa alguma coisa, volta, vai no navegador, põe para rodar, vai no... Então, ele fez um agente, realmente, a gente já viu vários tipos de agente, mas um agente que pareceu muito mais funcional pelos demos que eles publicaram do que outros anteriores, tá? Então, acho que todo mundo ficou meio impressionado, porque a gente não estava esperando ainda. Até estava, né? Todo mundo sabe que é uma evolução, porque não é nada revolucionário, okay? É uma evolução de uma ideia que já vem sendo construída há um ano. Mas alguém botou de pé algo ali que realmente entrega um algo a mais, ok? É uma ferramenta ainda meio que privada, né? Eles não abriram nem um waitlist beta ali, eles botaram um waitlistzinho besta lá, mas não tem ninguém acessando. Então ninguém sabe pricing, quem pode ter acesso e tal. Então tudo que a gente vê são os demos, e a gente já está aqui nesse podcast vacinado contra demos de empresas de IA, então a gente já viu demos serem super vendidas, né, mais do que deveriam, mas parece algo...
Desculpa, eu espirrei aqui.
Mas parece algo realmente interessante para esse futuro, né? E aí entrou uma discussão, de novo, acho que não é a primeira vez também, mas toda a classe de programadores e engenheiros de software que entra e fala, meu Deus, aí tem a turma do acabou o mundo, todo mundo vai perder o emprego, daqui 5 anos não vai ter mais desenvolvedor de software. Aí tem a turma do, não, peraí, esse negócio é ruim. Aí o outro fala, não, mas é ruim agora, imagina depois. E a turma dos otimistas que é, nossa, isso é muito incrível mesmo, a gente vai aprender a usar, vai mudar a programação, mas no fim do que a gente vai ter é mais software no mundo e mais programadores no mundo para trabalhar em conjunto com essas IAs, né? Então, assim, tem as várias turmas e nichos no espectro de otimista e pessimista com a própria profissão, mas não deixa de ser um produto divisor de águas aí no sentido de entregar algo diferente nessa linha.
É, e além dessas, todas essas coisas que você comentou, Sérgio, dele ter a IDE própria e tudo mais, ter o search dele, o que mais chocou, talvez, as pessoas foram os dados de benchmark. E como sempre, né? Dados de benchmark, a gente não sabe de onde que sai, eles podem ser manipulados. Mas eles compararam, né, mostraram que, por exemplo, o GPT-4, ele tinha, é um benchmark de código, né, o SWE Bench, ele respondia corretamente, né, dava o resultado esperado em 1,74% dos testes, né, das vezes que eles testavam. 1,74%. Aí você viu o Claude 2, era 4,8%. Eles não mostraram no Claude 3, porque eu acho que é muito recente, então eles não devem ter feito esse teste, né, do Devin comparando ainda, mas o Devin chegou a 13,86%, né, que comparando com o 1,74% do ChatGPT.4, é bem surpreendente, né, é um nível de grandeza maior realmente.
Esse benchmark, ele é interessante porque ele é mais do que aquele de coding que a gente está acostumado a ver, porque o GPT-4, ele é bom de coding, tá? Não é que você vê, ah, não é 1% do que ele acerta. Esse é um benchmark tentando fazer para software engineering mesmo. Então, ele tem atividades relacionadas. Então, por exemplo, ele consegue debugar um código, ele consegue refletir sobre um erro que aconteceu. Então, tem desenvolver uma feature, né, interpretar um pedido e gerar uma feature, coisas desse tipo, além de, ele consegue gerar uma função JavaScript. Isso o GPT-4 faz, óbvio que faz. Então, ele é mais no sentido de tentar medir o quão próximo a IA está de substituir um software de engineering por inteiro. E é interessante ver, óbvio, que o próprio Devin bateu 13%. Então, ainda está bem longe, inclusive, de uns 80% aí, que seria razoável. Mas é, como o Fabrício falou, 5 vezes mais do que o GPT, por exemplo, o Claude e tal.
E também eles postaram, né, que eles usaram o Devin tanto para passar entrevistas de emprego de empresas grandes, e passou, o Devin passou. E bom, eu imagino que o GPT-4 também deve passar, né? Porque geralmente não são casos tão complicados como o Sérgio mencionou aí.
São entrevistas famosas e fazem parte do treinamento do modelo, né? Então, você está puxando a resposta do que já está lá, né?
Exatamente. E também ele fez trabalhos lá no Upwork, que eu imagino que também o GPT-4 consiga fazer, o Gemini 1.5 consiga fazer, mas eu achei interessante, né, porque dependendo de qual for a tarefa, né, a task colocada no Upwork, tem coisas mais complexas lá, né, que realmente exige um engenheiro de software. E a gente está falando, né, o primeiro desenvolvedor, o programador IA, na verdade, o que eles falam é o primeiro engenheiro de software IA. Então eles já colocam um pouco além, né, como o Sérgio mencionou, né, que consegue ver tanto a questão da arquitetura, a parte da programação e resolver bugs, talvez até colocar novas features no futuro, né, sugerir novas features e tudo mais. Mas, bom, eu tô honestamente do lado não, né, mas eu tô na opinião que eu acho que, com certeza, esse é só o primeiro passo e que imagino que isso vai avançar mais rápido do que a gente imagina, até chegar nesses 20%, 30%, 40%, 50%, 60%.
Eu gosto de ser chato, porque como vocês sabem, ser chato é o que define a minha característica principal, que é ser chato. Então, eu gosto de manter essa habilidade. Então, eu tenho duas coisas muito legais que eu gosto dele, né? Uma que é aquele lado que eu sempre critico primeiro, que é, você olha o paper e aí tem uns sites que eu comento que o Geocities teria inveja de tão ruim e feio que são os sites que foram gerados.
Ficou bem feio mesmo.
Só que é aquela história, eu entendo, e eu já mordi a língua por isso no passado, de que isso é, né, não é a primeira tentativa, né, isso já é a enésima tentativa, deixamos isso bem claro, né? Mas é claro que a enésima vezes dois vai ser muito melhor do que isso. E são problemas distintos, né? Como eles mesmos citam, o problema de estilo é um problema que pode ser adaptado depois, o problema de query, eles não citam isso, tá? Mas o problema de query e acessibilidade, de media queries e acessibilidade, é um problema que pode ser abordado depois. Então, tem vários problemas que podem ser, à medida que você cria uma ferramenta capaz de resolver um problema base, você vai acoplando essas outras. Então, eu acho que são coisas razoáveis para depois, sim. O que a gente tem sempre que tomar cuidado é aquela história do viés, né? É que nem a Sorá, né? Ninguém tem o acesso livre. Então, todo mundo só publica as coisas que eles publicam para a gente. Então, é muito filtrado, né? Quantos trabalhos do Upwork o Devin pegou para que um desse certo? Foram 5? Foi 1? Ou foram 100? Né? Quem escolheu esse projeto do Upwork? Foi ela? Então, ela escolheu, foi um aleatório? Ou foi a dedo, porque a gente sabia que esse é o melhor caso que ela consegue resolver? Então, tem muita coisa que fica escondida quando a gente vê o press release, né? Mesmo que seja através de um white paper, né? O press release esconde muitas dessas decisões. Então, por isso, acho que essas são críticas válidas e importantes para a gente lembrar que, tipo, olha, onde está provavelmente é aquém do que eles estão mostrando, provavelmente. Mas isso não importa, né? Importa, não importa, porque o outro lado da chatice é dizer que eu acho que é muito legal a ideia de que o que eu penso é assim, tem um exemplo no vídeo deles que é incrível, que é quando eles adicionam os print alienes, os sysouts ou qualquer coisa do gênero. Por quê? Porque vai no LLM e fala, tem um bug aqui. O que a LLM fala para você? Ela fala, olha, o bug acho que tá aqui. Ela chuta o bug. Então, o que eles fizeram? Eu tenho a impressão que foram eles que fizeram isso, né? Eles falaram assim, como que um desenvolvedor sênior resolve um bug? Coloca print alien em tudo. Coloca debug em tudo, breakpoint em tudo, breakpoint condicional. Breakpoint condicional é uma coisa que você aprende quando você tem 10 anos de carreira. E você usa quando você tem 20 anos de carreira. Você passa a usar todo dia. Até lá você nunca usa. Breakpoint condicional entrou, breakpoint condicional não sei o quê. Então você pega essas técnicas que desenvolvedores e desenvolvedoras mais experientes usam no dia a dia e enfia na ferramenta. Muda completamente o jogo, né? Porque agora eu passo a resolver bugs como? Tendo um processo que me traz mais informação. Então, eu acho que essa sacada, né? Essa sacada que é de pegar o que, que uma pessoa, dado o output da LLM, o que, que uma pessoa sênior faria agora? A pessoa sênior não jogaria de volta com a LLM. Ela tem um conjunto de ferramentas e ela escolhe qual dessas. Então, esse plano de ação, ele é programado, ele não é LLMizado. Ele é programado, né? Então, alguém foi lá e pensou, o que, que um desenvolvedor faz? Faz isso? Então, programa isso. Aí programa, claro, o próximo passo é jogar para a LLM de novo. E aí roda, joga para a LLM de novo. Acho que essa sacada, né, de criar um agente mais complexo, etc., de acordo com a experiência de uma pessoa mais experiente, acho que isso muda o jogo mesmo.
E a discussão mais profunda é sobre isso, o futuro da programação, né? Que acho que a gente nem tem tempo e nem tem intenção de tentar adivinhar o futuro da programação aqui no podcast, né? Mas fica para ouvir, eu sei que tem vários ouvintes nossos que são da área de programação aqui, que acompanham a Lura e tudo. O que parece bem claro é que a programação do futuro vai ser bem diferente da programação do presente, né? É isso, as ferramentas estão evoluindo e estão indo para caminhos realmente inovadores, automatizando coisas, né? Então, por exemplo, mesmo essa questão do auto-debug aí que o Guilherme citou, imagina isso na própria IDE que você tem hoje, não precisa nem ser o dev inteiro gerando, mas só para você como programador ter uma ferramenta que auto-debuga coisas, né? Já seria incrível, né? Então, vai ser muito diferente, isso é um fato. Acho que a gente tem que ficar próximo, acho que aqui no podcast a gente tem essa intenção de ficar próximo da desenvolvimento das IAs e trazendo as provocações, etc. e tal, de todos aqueles diferentes pontos de vista aí que a galera, que a comunidade vai acabando encontrando, né? Eu me encontro mais naquela de que eu acho que realmente isso vai abrir a engenharia de software, o desenvolvimento e programação para muito mais gente, né? É uma programação diferente, ok? Uma programação diferente, mas à medida que a gente vai aumentando o nível de abstração e de ferramentas possíveis que a gente também vai abarcando mais pessoas e isso é transformador não só para as pessoas, como para a sociedade, porque a gente consegue produzir muito mais software do que a gente tem hoje, né? Você consegue imaginar um mundo onde a gente produza 10 vezes mais software do que a gente tem hoje? O tipo de solução, o tipo de problemas que a gente vai resolver, né? Então eu sou bem otimista nisso. Mas vai ser diferente, é óbvio, né? Não dá pra gente... É igual você conversar com um programador de 50 anos atrás e falar, olha, você usava COBOL ali, e falar, olha, o COBOL... Cara, o COBOL passou, ninguém escreve mais COBOL. Inclusive, programador de hoje escreve bem menos linhas de código do que um programador, por exemplo, de assembly do passado. Porque uma linha que você escreve em Python representa, às vezes, 100 linhas no assembly, né? Então você ganhou a produtividade de 1 para 100, né? A gente tem que olhar um pouco para trás e ver, será que a LLM e essas ferramentas não vão justamente ser isso? Você realmente vai escrever 100 linhas a menos, 100 vezes menos linhas de código com a IA no futuro. Não quer dizer que você vai deixar de produzir software, é o contrário, né? Você vai produzir mais software, a humanidade produz mais software. Então tem essa... tenho essa visão mais otimista. Mas, claro, como, quando, aí é um futurismo que a gente está no meio do olho do furacão, impossível de saber, né?
E isso conversa bastante com uma notícia que a gente viu na semana retrasada, se não me engano, que foi a fala mal interpretada do Jensen Huang, né, o CEO da NVIDIA, que no futuro queremos que essa programação seja diferente, né, que as pessoas não tenham que aprender programação, porque isso vai ser de uma maneira um pouco mais em inglês, né, usando a linguagem natural, ou português, ou francês, seja lá qual língua for, mas usando a linguagem natural em vez de uma linguagem codada. Então a IA vai saber fazer essa tradução do que é o código. E bom, deixando aqui vocês com uma piadinha que eu vi no Twitter, que eu achei bem divertida, que foi: no futuro vai ser: Devin, por favor, construa um novo Devin para mim. Aí vai lançar o Devin 2. Devin 2, construa um novo Devin. Devin 3. E isso até o final, que chega: por favor, Devin 6, volte atrás. Kill, kill, roll back. Aí acabou o mundo. Então eu achei bem divertido. Deixa aí.
Eu tenho a impressão que é uma analogia bacana, não que seja essa o futuro, né? É a da fotografia e da pintura, né? Então, quando a fotografia veio, ela não acabou com a arte, né? A arte se transformou. Existem ainda as ferramentas anteriores à fotografia, seja para retratar algo realista ou não, né? Porque a fotografia também é usada de diversas formas hoje em dia. Mas ela transformou, né? Ela transformou a forma de se criar arte e potencializou diversas outras coisas. À medida que as pessoas têm dinheiro para comer e comprar máquina fotográfica, todo mundo vira fotógrafo, fotógrafa, né? Mas para isso a gente precisa ter dinheiro para comer, então a inteligência artificial não pode tirar o emprego de todo mundo, porque daí não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para comprar máquina fotográfica. Mas aí o Elon Musk, como a gente sabe, já falou que vai fazer universal income para todo mundo, acho que ele vai doar alguma parte da fortuna dele para isso, me pareceu pela conversa dele.
Passando aqui rapidinho, né, falando de um outro modelo que foi lançado essa semana, foi o da Maritaca AI, né, a nossa empresa brasileira aí, que focada em LLMs em português. Eles lançaram o Sabia 2, que é o melhor LLM que fala português atualmente, né. Ele foi treinado lá em tarefas de vários exames, né, do ENAD, da OAB, de provas de medicina, Enem, vestibular da USP, da Unicamp. E ele está acessível lá no chat.maritaca.ai, tem API também, e você pode ver o relatório técnico também que foi publicado, vocês vão ver aqui na descrição desse episódio.
Junto do link também vai ter o 16º episódio do Hipsters Fora de Controle, que a gente falou com o Hugo Abonizio, que é justamente lá da Maritaca AI, a gente explorou justamente como é que foi fazer esse LLM em português. Agora, para a gente encerrar o episódio de hoje, eu quero saber, Fabrício, você fez testes com o fato da Midjourney, ter lançado consistência de personagem na geração de imagens. Então você, basicamente, pelo que eu entendi do processo, me corrija, mas é isso, né? Você manda a foto e fala assim: tá vendo essa pessoa aqui? Aplica nessa situação. Então é a geração de imagens, mantendo aí como referência o que você quiser. É mais ou menos por aí?
É basicamente isso mesmo, Marcos. A feature se chama Character Reference, né, que é referencia ou referência de personagem. E ele é literalmente um parâmetro que você coloca no final do seu prompt, né? Então você está acostumado a usar Midjourney ou qualquer outra IA de vídeo, de imagens, você coloca lá, por exemplo, eu quero uma imagem de 4 pessoas no parque, eu quero um viking no ano 1000 numa catedral gótica. É só isso, basicamente, né? E aí você vai pegar, você continua fazendo isso, só que aí no final desse prompt, você vai colocar um --, href, né, character reference, esse é o parâmetro, e aí você coloca uma URL. Então imagina que você já gerou esse viking anteriormente, e aí você pega a URL desse viking gerado, e aí você coloca um outro prompt. Então eu quero, por exemplo, uma pessoa passeando na montanha, escalando uma montanha, ou uma pessoa em uma festa de aniversário. Aí você vai colocar --, href, e aí você cola a URL do seu viking. Então essa pessoa que vai estar escalando a montanha, ou que vai estar na festa de aniversário, vai ser o nosso amigo viking que foi gerado anteriormente. E funciona muito bem. Eu fiz uma thread sobre isso também lá no meu Twitter. O link também vai estar na descrição desse episódio. Você pode ir diretamente lá no meu @ Fabrício Carraro, é um dos meus últimos posts, que eu gerei originalmente uma imagem bem simples, o prompt mais simples do mundo, né? De uma menina, né? Uma mulher asiática, ali de cabelos loiros. E aí eu peguei essa URL dela e falei... inspirado pela minha viagem na Islândia, que eu fiz aqui na semana passada, eu coloquei, ó, eu quero uma mulher em uma praia de areias negras na Islândia, com um grande bloco de gelo, de noite, e também com uma aurora boreal no céu. E aí eu coloquei esse parâmetro do Character Reference com a URL dela, e é realmente a imagem dela. Ficou perfeito, assim, ficou muito lindo. Eu testei também essa imagem dela, só que uma mulher sorrindo, subindo uma montanha num dia ensolarado, e aí o CRF com a URL dessa mulher, também ficou lindo, ficou muito boa a imagem, só que tem um grande porém, que ele fala lá que ele não funciona muito bem para fotos reais, né, fotos reais de pessoas. Ele funciona bem para fotos geradas pela IA do Midjourney. Então, eu coloquei uma foto minha, que é a minha foto de perfil aqui, seja do Twitter, do Instagram e tudo mais, e os resultados foram bem peculiares, né? Vocês vão ver aqui um que ele gerou. O rosto, ele fica bem deformado. O corpo, teve um que foi maravilhoso, que o meu rosto tá de frente, só que o meu corpo tá de costas.
É o exorcista.
Então, fica exorcista, meio curupira, sei lá, fica uma coisa bem bizarra. Vocês vão poder ver lá no meu link também. E ele só funciona na V6 do Midjourney, tá? Então, se você tiver a V5, que é a básica, ele vai reclamar, ele vai falar, não consigo gerar. Então, você vai ter que colocar lá o menos V espaço 6 para falar que você quer forçar o uso da V6 do Midjourney. E eu quero falar que, finalmente, né? Isso é uma feature que realmente muda o jogo, porque era uma das grandes reclamações para pessoas que querem, por exemplo, gerar, criar livros, criar historinhas e tudo mais, que, como ela é generativa, cada vez que você for gerar, vai ser um personagem diferente, uma pessoa diferente, e era um grandíssimo problema, porque você não sabia, você não conseguia manter essa consistência. E agora isso muda o jogo realmente, de agora em diante isso passa a ser útil. O Midjourney, ele passa a ser uma ferramenta 10 vezes, 100 vezes mais útil do que ela era semana passada com esse CRF.
É interessante, quando você tem familiaridade com a pessoa que está na foto, você consegue encontrar as diferenças mais do que não. Teve uma pessoa que eu vi, eu subi aqui a minha foto e gerou situações minhas aqui, mas não parece comigo. Eu olhava e falava assim, nossa, mas parece bastante com você, né? Então, vendo agora o Fabrício tendo mais familiaridade com você, tudo bem que tem mais que você ter que estar com um cavanhaquezinho, bigodinho, que aí é o que você não tem, né? Mas é interessante que ele gera isso de um jeito mais convincente para fotos que você gera por lá, porque você não tem familiaridade com essa pessoa que foi gerada por lá, né? Você não conhece os micro detalhes do rosto ali para comparar uma coisa com a outra. Mas é o que a gente sempre fala aqui de todo lançamento de ferramenta. É um primeiro passo excelente e dá para imaginar isso, né? A gente vê a evolução de tudo que apareceu do próprio Midjourney ao longo desse tempo todo e joga isso no vetor agora para frente, daqui a 1-2 anos, vai ser muito legal e muito interessante. E para acessar isso por meio do Midjourney, só tem planos pagos, né? A galera quiser testar de graça, nesse momento não consegue, né?
Correto. E uma última notícia aqui, também sobre o Midjourney, que é curiosa, né? Foi que o Midjourney, ele baniu todos os empregados da Stability AI, que também é uma grande empresa, que eu gosto das duas, tá? Mas porque eles falaram que eles estavam fazendo um data scrap, né? Roubando, né? Usando muito, praticamente um ataque de DDoS lá nos servidores da Midjourney. E o mais curioso é que isso veio de duas contas ligadas a pessoas, né, aparentemente criadores lá da Stability AI, e o CEO da Stability AI, que é o Emad Mostak, falou que não sabe de nada. Ele até comentou publicamente que ele se comunicou com o CEO do Midjourney, da Midjourney, falando, ó, isso não foi proposital, eu vou fazer uma investigação interna aqui para saber o que aconteceu. Então, aparentemente, ele está se preocupando mesmo, realmente não deve ter sido uma coisa proposital para ele vir publicamente falar sobre isso, daí falar com o cara, com o outro CEO da Midjourney, que é o David Holtz. E o David Holtz falou, ó, tô te mandando tudo aí, né, as informações que eu tenho para você fazer essa investigação, mas eu achei curiosa essa informação. E aparentemente está tudo certo, já voltou tudo ao normal.
Bom, é claro que os links todos do que a gente comentou nessa semana ocupada, tinha mais coisa ainda, mas a gente pode deixar para semana que vem, porque já temos links suficientes aqui para preencher o fim de semana do pessoal que quiser aprender e mergulhar sobre isso. E uma coisa, para você que quer aprender e mergulhar ainda mais sobre isso, logo logo na Alura vai rolar uma imersão de Python do zero e Fabrício Carraro é um dos instrutores, né?
É isso mesmo, Marcos. Eu sou um dos hosts dessa imersão e é uma imersão de dados com Python, né? Então a gente vai te levar do zero em dados mesmo. Então a gente começa lá com Excel, Google Sheets e já na aula 2 a gente começa a brincar com análise de dados em Python usando pandas, usando essas bibliotecas de gráficos também. Tá bem interessante. E na aula 5 a gente até dá um pulinho ali no Machine Learning, né? De como você fazer previsões para o futuro usando dados da Bolsa de Valores, né? Dados de ações. Então tá muito interessante o link para você se inscrever nessa imersão totalmente gratuita. Tá aqui também na descrição desse episódio, vão ser 5 aulas e vai ser muito bacana.
Boa, eu por sinal me inscrevi, façam isso também. Assim como na newsletter Fora de Controle da Alura, que toda terça-feira, às 7 da manhã, pinga na caixa de entrada de cada vez mais pessoas para se aprofundarem ainda mais aí no mundo da IA. Claro, tem a escola de IA também da Alura para você aplicar em IA, independente da sua profissão, parte de design, parte de data science, de programação, de UX, enfim, não faltam opções. E você encontra também link na descrição. Hipsters, obrigado pela audiência de vocês. E na semana que vem tem mais. Hipsters, abraços, tchau.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.